Olha, tem uma outra, continua falando dos caras, e diz assim, você acredita que conseguiríamos fazer um filme com a saga dos caras? Você participaria dessa produção? O que você não deixaria pôr ou tirar num filme desses?
Bom, eu sempre fui um apaixonado por teatro, por cinema, né? Se você lê, principalmente, os livros dos caras, você nota que parece um roteiro de cinema. São trechos curtos que pula de uma cena para outra, como se fosse um corte cinematográfico. Não há descrição de cenários. Você olha lá e faz. E o livro logo que saiu muitos anos atrás, fez sucesso. E já no 1990 ou 91, eu começaram a ver contatos para levar aquilo para telona ou para telinha. E isso sempre bateu no orçamento. Porque no Brasil não dá para gastar muito dinheiro para fazer um filme. Você vê esse filme americano, aqueles desastres, carros que queimam, explodem, não sei o quê. Nós não temos dinheiro para fazer isso. Então, para escrever é fácil. Mas, por exemplo, logo no começo da Droga da Obediência, tem um ginásio lotado com um menino jogando vôlei. Imagina quanto custa fazer essa ceninha. Já não dá. Então você não pode ir cortando essa cena, e já não fica os livros dos caras. Então eu cheguei a assinar várias vezes contrato para fazer o filme dos caras, e todas as vezes parou no departamento financeiro. A Globo pensou em fazer uma série juvenil para um horário vespertino, na década de 90. E o departamento artístico estava indo no planejamento. Aí foi para o departamento financeiro. Se você olhar mesmo as novelas mais caras, muitos capítulos são sempre tudo em close do ator, porque é mais barato. O close é barato, você não tem que fazer outro cenário, outras coisas, tá? Ele geralmente faz os primeiros capítulos bonitos, cheio de movimento, com externas, filmagens externas. Os outros já são bem mais econômicos, tudo fechado, numa sala. Eu me lembro que teve uma novela com o Antônio Fagundes, chamava O Rei do Gado. Ele era um fazendeiro, que estava sempre de bombacha, de chicote na mão, dentro da sala dele. Você nunca via ele no meio dos cavalos, dos bois, porque é caro, entendeu? Era o fazendeiro ficar dentro de casa o dia inteiro, de bombacha e chicote na mão. Era ridículo. Por quê? Porque é mais barato, né? Então esse é um problema da Droga da Obediência. Ocorre que, há uns 2 anos atrás, eu recebi um telefonema e disseram, alô, alô, aqui é da Xuxa Produções, nós queríamos fazer um filme com o seu livro. Eu falei, aqui é o Napoleão Bonaparte. Desliguei. E não era, era verdade. Era verdade. Acontece que no Rio de Janeiro, meu livro O Mistério de Feiurinha foi adotado numa escola onde trabalhava uma menina chamada Xaxa. E a menina gostou da história e levou para a mãe dela chamada Xuxa. Aí a Xuxa leu a história e como tem os personagens nessa história, tem as histórias de fada, Cinderela, Branca de Neve, todas. Mas muitos anos depois que elas casaram. Todas já casaram, todas com o príncipe encantado. São irmãos de uma mesma família. A família encantado, que só serve para fornecer príncipe para casar com heroína de conto de fada. Dona Branca de Neve chama Dona Branca encantado, Cinderela encantado, Rapunzel encantado. Todas são cunhadas entre si. Menos Dona Chapeuzinho Vermelho, coitadinha, não tinha príncipe na história dela, ela encalhou. Ficou pra titia. Então a Xuxa pegou e falou, oba, a Cinderela coroa é comigo mesmo. Então, vamos fazer o filme. E aí, eu fui assinar com ela e fizeram justamente essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para amigos meus. E um amigo meu, que é um cineasta de São Paulo, Hugo Giorgetti, falou, Pedro, foi o seguinte, assina para eles fazerem o que quiserem com a tua história e não vai assistir o filme depois. Porque senão você vai ter um infarto. Claro que vão mexer. E vão mexer muito. E vai doer no teu coração. Só que doeu um pouco mais do que eu achava que ia doer, viu? Foi, Feiurinha. É o último filme da Xuxa. Aí fizeram... O personagem é um escritor. É um escritor que tem que interage com as heroínas mais velhas. Todas coroas. Já casaram, o príncipe cantado já tá barrigudinho, careca. Domingo fica tomando cerveja, vendo o jogo na televisão. Mas então... E esse escritor é um personagem qualquer, né? Mas resolveram que era eu. E puseram o Antônio Pedro para fazer esse papel. Ele chama Pedro no filme. Porque ele é bem mais feio que eu sou muito mais bonito, claro. E tal. Mas ela mexeu demais. Ela pôs os príncipes encantados jogando futebol, que não tem nada a ver com Conde de Fadas, né? Mas era necessário. Ela, por exemplo, dinheiro. Onde ela ia arranjar dinheiro? Então, existem uns navios grandes que é da MSC, que faz cruzeiros pelo Brasil, e toparam dar dinheiro para ela fazer o filme. Resultado, o conto de fadas se passa num transatlântico moderno. Tem nada a ver. Não sei quem viu, né? Terrível aquilo. Mas o que, que ela ia fazer? Os caras deram grana. Uma hora a Cinderela vai no Bob's comer batata frita, porque o Bob's deu grana. Tem nada a ver a Cinderela comendo batata frita do Bob's. Só faltou o McDonald's da grana pra comer um Big Mac. Então. Então é isso. O cinema brasileiro, não é que ele seja pobre, nós não temos um mercado que dê pra fazer um filme caro. Eu tinha uma cena, ela inventou, não tinha na história. Ela inventou uma cena em que uma cobra, porque a Sasha tem coragem e mexe com cobra. Ela, então inventaram que ela pega uma cobra lá, também não tem na história. E na hora ela tem que comer um rato. A cobra tem que comer um rato. Como é que você vai fazer essa cena? Não, peraí, tem a luz. Dona Cobra, espera, não come ainda. Você, o rato, para um pouquinho. A maquiagem do rato. Não dá, né? Isso tem que ser feito com trucagem. Então tem uma empresa americana que faz isso. Eles procuraram a empresa que pediu 2 milhões e 200 mil dólares para fazer 5 segundos de truque. Então o Brasil não dá fazer os filmes que eles fazem. Porque eles têm um mercado mundial. O dinheiro, até nas bombas que eles fazem, o dinheiro volta. Nós, raramente um filme brasileiro dá lucro. Ele pode dar prejuízo hoje porque tem a Lei Rouanet, aquela coisa, né? Incentivo fiscal, então azar. Então o livro, quando eles fazem o filme, já está pago, então azar que não tenha público. No caso, ela não usou a Lei Rouanet, fez. Não me arrependo, tudo bem, assinei e ela quis fazer. Na época tinha o Steven Spielberg querendo filmar. Resolvi a Xuxa melhor. O James Cameron também estava enchendo o saco, aquela coisa, querendo fazer. Aí ele ficou tão triste que eu não dei para ele que ele fez o Avatar. Só de raiva. A única que quis fazer. A única que quis fazer. Então deixa fazer. Estragou ou não estragou? O livro continua sendo gostoso. E as pessoas continuam lendo. E vão ler. E vão continuar lendo. E ela que seja feliz. E tudo bem. Mas ela podia ter sido melhor. Depois disso, aí quando saiu o filme, fui falado e tal naquela época. Então hoje ninguém mais fala. Mas aí fui procurado por uma grande produtora que, por acaso, é a produtora que fez um grande filme chamado Carandiru. Onde nós estamos. Então, você tem o livro, né? E o filme Carandiru é muito bonito, feito pelo Hector Babenco. E também aquele fez o dia que meus pais saíram em viagem de férias. Eu assinei com eles. E eles pediram 3 anos para ver se conseguiu o dinheiro. Vamos ver se conseguem, né? Porque é caro. Os caras são um filme... É muito caro. Na hora que você escreve assim, um helicóptero explodindo no ar, é barato. Agora faz isso, né, mãe? Mãe que faz, né? É muito caro. Para ter todos aqueles lances de aventura. Imagina quem lê o Pântano de Sangue, por exemplo. Tem índios, tem avião de ouro, quer dizer, pintado de cor de rosa. Quer dizer, faz isso. Não temos condição, não temos.